Os temas racismo ambiental e justiça climática foram debatidos na Câmara dos Deputados. O evento foi promovido pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. Augusto Araújo Santos, representante do Ministério da Igualdade Racial, explicou que o racismo ambiental é a forma como as comunidades vulneráveis sofrem de maneira desproporcional os impactos ambientais negativos, como poluição, falta de saneamento básico, desmatamento e degradação dos territórios devido às desigualdades sociais históricas, que empurraram essas comunidades para áreas de maior vulnerabilidade.
Podemos ver o racismo ambiental nas enchentes que atingem bairros periféricos, sem infraestrutura adequada, instalações de lixões e indústrias poluentes próximas às nossas comunidades. Quando falamos de racismo ambiental, falamos também de saúde pública, de segurança alimentar, de direito à água, de direito ao ar limpo que precisamos respirar. Falamos, sobretudo, de vida e dignidade.
O autor do pedido para a realização da audiência pública, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, lembra que os mais vulneráveis são duplamente penalizados pelos problemas ambientais, uma vez que ocupam áreas que deveriam ser de preservação e, ao mesmo tempo, são os primeiros a sofrer com tragédias ambientais por causa do local que ocupam.
Primeiro, tem uma injustiça pelo fato do poder público não ter providenciado e não ter dado as condições para ter uma moradia adequada num lugar decente, sem risco. E aí vive nessa situação, muitas vezes sem saneamento básico, sem água potável, sem iluminação, sem os serviços e os equipamentos públicos para poder ter qualidade de vida.
Os participantes da audiência acreditam que a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Brasil, a COP30, pode ajudar a popularizar a questão do racismo ambiental e a buscar soluções para o problema. Marco Túlio Cabral, chefe de núcleo de florestas do Ministério das Relações Exteriores para a COP30, afirmou que o Brasil, como país sede da conferência, deve tratar a questão de forma cautelosa para garantir o consenso. No entanto, não é mais possível ignorar a injustiça climática nas negociações internacionais. Segundo Marco Túlio, o reconhecimento das responsabilidades diferenciadas dos países na questão climática já foi sacramentado nos diversos acordos desde 1992 e tem evoluído desde então.
Em 23 de julho desse ano, a Corte Internacional de Justiça emitiu seu parecer, a sua opinião consultiva sobre as responsabilidades dos estados em relação à mudança do clima. Foi um processo muito amplo, foi o maior processo em termos de participação de países e de sociedade civil. A Corte, ainda que muito cautelosa, como geralmente é, mas ela afirma claramente lá a pertinência desse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que nada mais é do que o reflexo dessa constatação que há um descasamento imenso entre quem causou o problema e quem sofre o problema.
A representante do Ministério da Fazenda, Júlia Mascarello, informou que o governo está implantando o Plano de Transformação Ecológica para conduzir o país a uma economia de baixo carbono e que valoriza as camadas mais excluídas da sociedade.
Nós temos as finanças sustentáveis, o adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular, infraestrutura verde e adaptação. Mudar, né, o nosso paradigma de desenvolvimento para um desenvolvimento que seja condizente com o meio ambiente e que envolva toda a sociedade, né? Não deixe ninguém para trás, bem pelo contrário, que inclua todos, especialmente as populações mais vulnerabilizadas.
A COP30 será realizada em Belém, no Pará, no mês de novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.